Rádio Fiscar Notícias.
Desemprego ainda atinge 12 milhões e 700 mil brasileiros.
Rombos nas contas públicas sobe 77% em agosto.
Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao ex-governador de Goiás, Marconi Perillo.
Justiça condena 6 pessoas em processo da carne fraca.
Aluno armado atira e fere 2 colegas em colégio do Paraná.
Portaria define funções do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas ações de emergência do Museu Nacional.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 11 minutos desta sexta-feira, dia 28 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias falando sobre Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Isso porque a revista Veja teve acesso a um processo do ano de 2008 em que a ex-mulher dele, a Ana Cristina Siqueira Valle, disputava com Bolsonaro a guarda de um filho dos dois, que hoje está com 20 anos. Na época, ela pedia pensão alimentícia e, segundo a revista, Ana Cristina alegava que Bolsonaro se recusava a fazer a partilha justa dos bens. O fato é que nesse processo de separação em que a revista Veja teve acesso, Ana Cristina afirma ainda que o motivo dessa separação foi o comportamento explosivo e de desmedida agressividade de Bolsonaro.
Segundo a revista, na fase em que discutia a guarda do filho, a defesa de Bolsonaro juntou um depoimento em que o deputado acusava a mulher de chantageá-lo. Dizia que Ana Cristina tinha levado o filho para o exterior e condicionava o retorno da criança à devolução do dinheiro e das joias supostamente tiradas do cofre. Aliás, o jornal Folha de São Paulo publicou telegramas do Itamaraty em que Ana Cristina diz ao cônsul brasileiro que foi para a Noruega depois de ameaçada de morte pelo ex-marido.
A revista ainda afirma que nessa ação a Ana Cristina anexou uma lista de bens e que a declaração de imposto de renda de Jair Bolsonaro relativa àquele período estava entre esses anexos. Essa lista tem 17 itens, que inclui 3 casas, 3 salas, 1 apartamento, 3 lotes, 5 veículos e uma moto aquática, que juntos somavam 4 milhões de reais na época e que, segundo a revista, equivalem em valores atualizados hoje em dia a quase 8 milhões de reais. A publicação também comparou a declaração de imposto de renda que consta nesse processo com a relação de bens apresentada em 2006 à Justiça Eleitoral por Bolsonaro. Nela, o deputado declarou apenas pouco mais de 433 mil reais em bens. Ou seja, esse valor é, portanto, inferior ao que constava no imposto de renda dele na época. Vale lembrar que omissão de bens na declaração à Justiça Eleitoral pode ser enquadrada nos crimes de falsidade ideológica e sonegação.
A reportagem revela que no processo, Ana Cristina diz que Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e que a renda mensal do deputado chegava a 100 mil reais, 183 mil em valores atualizados. Só que na época, Bolsonaro recebia quase 27 mil reais como deputado e pouco mais de 8.500 reais como militar da reserva. Então, neste processo, Ana Cristina diz que para totalizar os 100 mil reais, Bolsonaro recebia outros proventos, mas não identifica as origens desses recursos.
A revista reproduziu ainda um boletim de ocorrência policial de 26 de outubro de 2007, em que a Ana Cristina denuncia Bolsonaro por furto de 600 mil reais em joias, 30 mil dólares e outros 200 mil reais em dinheiro vivo, que estavam guardados num cofre alugado por ela numa agência do Banco do Brasil no centro do Rio de Janeiro. A reportagem afirma que esses valores são incompatíveis com os rendimentos do casal. Naquela época, Ana Cristina foi chamada para depor nesse inquérito, mas jamais compareceu. E depois, a investigação acabou sendo arquivada pela polícia.
Por fim, a revista relata que a disputa pelos bens foi resolvida nos termos reivindicados por Ana Cristina e o valor da pensão foi acertado. Hoje, Ana Cristina é candidata a deputada federal e se identifica como Cristina Bolsonaro. Sobre as acusações, Ana Cristina afirmou à revista que foram frutos de excessos. Disse que brava, falava besteira.
Num outro momento da reportagem, ela também nega as acusações que fez nesse processo citado. Disse que quando ela está magoada, ela fala coisas que não deveria. Questionada sobre outros rendimentos e a vida afortunada do candidato, ela perguntou: eu falei isso? Enfim, sobre as acusações de que Bolsonaro era explosivo e de desmedida agressividade, ela disse que Jair é digno, carinhoso, honesto e provedor. E acrescentou que, apesar de machão, ama os filhos incondicionalmente e trata suas mulheres como princesas. Tudo isso entre aspas. O candidato Jair Bolsonaro, por sua vez, disse que o ataque é para tentar destruí-lo.
Segurança. Mais um governador do PSDB teve mandados de busca e apreensão e endereços ligados a ele cumpridos hoje pela Polícia Federal. Foi a vez de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e candidato ao Senado, que já é réu por corrupção passiva.
Como parte da operação Cash Delivery, que apura aí repasses indevidos que somam 12 milhões de reais para agentes públicos em Goiás, né, com base nas delações premiadas de executivos da Odebrecht, foi preso Jaime Rincon, que é coordenador de campanha do atual governador de Goiás e candidato à reeleição, José Eliton. Também do PSDB. Ainda foi preso o motorista de Rincon, o policial militar Márcio Garcia de Moura. E com ele, a polícia encontrou maços de dinheiro vivo.
E de acordo com as investigações, a propina era entregue em dinheiro, em espécie e transportada em malas e mochilas. A investigação apontou que houve ao menos 21 entregas do dinheiro irregular em 2014, feitas a mandado da Odebrecht para favorecer Perillo. Os indícios colhidos nas apurações mostram que ele atuava como chefe do grupo e Rincon era braço direito dele.
Ao todo, a operação tem 14 mandados de busca e apreensão e outros 5 de prisão temporária nas cidades de Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Araanã, todas em Goiás. E também aqui no estado de São Paulo, em Campinas e na própria capital. A Polícia Federal não solicitou a prisão de Perillo por causa da lei eleitoral, né? Já que a legislação determina que os candidatos não podem ser presos 15 dias antes do dia da votação, a não ser que seja em flagrante. Esse prazo começou a contar no último dia 22 de setembro, portanto, né? Como nós vamos votar em primeiro turno no próximo dia 7 de outubro. O Ministério Público Federal informou ainda que a operação dessa sexta-feira tem como objetivo rastrear o dinheiro dessa propina.
E em nota, o advogado de Perillo, Antônio Carlos de Almeida Castro, disse que a defesa repudia a operação e que não há qualquer fiapo de indício contra o ex-governador. O governador José Eliton não deu declarações à imprensa. Por meio de nota, a coligação Goiás Avança Mais, veiculada a ele, disse que os fatos apurados na investigação não têm relação com o atual momento eleitoral.
E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal que arquive os pedidos de liberdade de 9 investigados que foram feitos baseados na decisão dele que mandou soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, também do PSDB, isso no último dia 14 de setembro. Nesse pedido, Raquel Dodge diz que se tratam de casos diferentes entre si e que a ação dentro da qual Gilmar Mendes concedeu habeas corpus ao Tucano não possibilita análise de casos individuais.
Entre os pedidos de liberdade, há um do deputado João Rodrigues e de um primo de Beto Richa. Rodrigues foi preso em fevereiro após condenação por fraude e dispensa de licitação. Em agosto, ele foi solto pelo Superior Tribunal de Justiça e no último dia 7, o Supremo Tribunal Federal determinou nova prisão. Mas ele ainda está solto em campanha pela reeleição e não voltou ao semiaberto porque ainda não foi intimado. Há também pessoas presas por suposta prática de falsificação de duplicata, tráfico de drogas e crimes contra a administração pública em diferentes situações, alguns antes e outros depois de condenação.
É isso mesmo. Bom, o que acontece é que ao soltar o Beto Richa, o ministro Gilmar Mendes disse que a ordem de prisão dele aparentava ser inconstitucional, né? Que era um flagrante de violação com o que foi decidido no caso das conduções coercitivas. E agora, todos os pedidos a que a Raquel Dodge se refere alegam que os investigados foram presos nessa mesma situação, como se eles tivessem sido presos em conduções coercitivas disfarçadas. Bom, para quem não sabe, na condução coercitiva, os investigados ou os réus, eles eram levados para depor e depois eles eram liberados, mas essa prática foi vetada pela corte em junho desse ano. E desde então, várias pessoas que foram presas têm dito que eles têm sido presos em substituição às conduções. De qualquer maneira, nós vamos seguir aí acompanhando para ver quais serão as próximas decisões do ministro Gilmar Mendes.
A justiça condenou 6 pessoas na Operação Carne Fraca por crimes de corrupção. Maria Nascimento, José Antônio Mapelli, Diniz Silva, Velman Oliveira, Francisco Carlos de Assis e Ronei dos Santos foram condenados por corrupção passiva.
Como vocês se lembram, a Operação Carne Fraca apura irregularidades nas atribuições dos funcionários públicos da Superintendência Federal de Agricultura do Paraná, que é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além de apurar essas possíveis irregularidades nas atribuições dos funcionários, também é apurado a atuação deles junto a algumas empresas. Entre elas, a Seara Alimentos, que até pertence ao grupo JBS, assim como a BRF Brasil Foods, entre vários outros frigoríficos de menor porte. Especificamente no caso da BRF, essas irregularidades foram encontradas em unidades do Paraná, em Goiás e também em Minas Gerais.
É isso mesmo. O Ministério Público Federal desmembrou os resultados das investigações da carne fraca em vários processos judiciais. E cada um deles trata de um determinado núcleo de atuação no esquema de fraudes nas concessões de alvarás e licenças ambientais, que deveriam ser feitas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Nessa denúncia, o Ministério Público diz que alguns fiscais agropecuários do Paraná atuavam junto à BRF Brasil Foods, exigindo vantagem indevida para emitir um documento falso, né, que ajudava a empresa num processo administrativo disciplinar que ela respondia junto ao órgão. Os procuradores também acusam 2 fiscais do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, de beneficiar a empresa ao obstruir um trâmite que suspendia as atividades da planta da cidade de Mineiros. Segundo a denúncia, os valores combinados pelos fiscais do Ministério foram calculados em R$ 300 mil e seriam usados para fins partidários e eleitorais. Mas o pagamento acabou não saindo. Essa é a terceira sentença da Operação Carne Fraca.
Vamos continuar falando do Paraná, pois um susto aconteceu essa manhã em Medianeira, no oeste do estado, a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, quando um adolescente de 15 anos entrou armado por volta das 9 da manhã e atirou contra colegas de classe do Colégio Estadual João Manuel Mondrone. 2 alunos ficaram feridos, um deles de 15 anos gravemente com um tiro nas costas próximo à coluna vertebral. Ele está hospitalizado e o outro de 18 18 anos, foi atingido de raspão em uma das pernas, passou pelo hospital, mas já está em casa.
O suspeito e um outro adolescente, também de 15 anos, e que supostamente dava cobertura ao atirador, foram apreendidos e levados para a delegacia. Com eles também foram encontrados apreendidos um revólver calibre 22, munição e uma faca. Agora, os menores devem responder por dupla tentativa de homicídio. Aliás, na casa desse atirador suspeito, os policiais encontraram mais armas, mais facas e bombas caseiras. Os pais dos dois adolescentes também foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.
Segundo as informações apuradas, o estudante vinha sofrendo bullying, se sentia menosprezado e humilhado e saiu de casa hoje decidido a praticar o ataque contra pelo menos 5 pessoas. A polícia encontrou no material escolar do suspeito uma carta com pedido de desculpas, além de recortes com notícias de ataques em escolas dos Estados Unidos e do Brasil. A carta será periciada e a letra comparada com a dos alunos apreendidos. Por conta do ataque, as aulas no Colégio Estadual João Manuel Mondrone foram suspensas à tarde.
16 horas mais 26 minutos aqui na Rádio Fiscar, e uma jovem de 19 anos chamada Amanda Wieser, de Florianópolis, está presa na Itália por ter tentado entrar no país com droga. Isso no aeroporto de Roma. A Amanda estava com 3 kg e 200 gramas de cocaína escondidos num fundo falso de uma mala. A suspeita é que ela tenha sido aliciada para o transporte de drogas. A defesa dela afirma que a jovem foi vítima da situação, mas de qualquer maneira Amanda deve responder aí por tráfico internacional de drogas, correndo o risco de ter uma pena de 2 a 6 anos.
Os familiares de Amanda disseram que ela tinha viajado para fazer um curso de italiano, que ela é aeromoça e queria se tornar piloto de avião. Segundo a Polícia Civil, somente em 2017, 2 mulheres e 1 homem de Santa Catarina foram presos na mesma situação em aeroportos internacionais aliciados pelo tráfico de drogas.
Economia.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% nesse trimestre que terminou em agosto, mas infelizmente atinge ainda 12 milhões e 700 mil brasileiros, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Foi a 5ª queda mensal seguida e agora é a menor taxa de desemprego que a gente já teve nesse ano. Isso seria um quadro favorável se o aumento das ocupações não tivessem vindo acompanhados da informalidade. É isso mesmo, os dados do IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada não só por empregos com carteira assinada, mas sim pelas vagas informais, né? Pelo trabalho por conta própria ou ainda principalmente pelo trabalho doméstico.
O número de pessoas que desistiram de procurar emprego, que havia batido recorde no mês passado, se manteve estável em 4 milhões e 800 mil. Em um ano, a alta é de 13,2%. Já o número de brasileiros que nem trabalham nem procuram emprego segue no patamar recorde de 65 milhões e meio, um aumento de 1 milhão em um ano. Por fim, quase 7 milhões de pessoas que trabalham pelo menos 40 horas querem trabalhar mais. É o número mais alto da série do IBGE, iniciada em 2012.
E as contas do setor público consolidadas, que englobam aí governo federal, estados, municípios e também as empresas estatais, registraram um déficit primário de 16 bilhões e 876 milhões de reais em agosto, segundo dados informados pelo Banco Central. Isso significa que o conjunto de despesas superou a soma das receitas com impostos e contribuições no mês passado. Essa conta, porém, não inclui os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública.
Ou seja, o rombo fiscal registrou um crescimento de 77,1% frente ao mesmo período do ano passado. Foi o pior resultado para meses de agosto desde 2016. Mas, de qualquer maneira, esse resultado no acumulado até agora ajuda o setor público a atingir a sua meta fiscal, que é de um rombo de até 161 milhões e 300 milhões para o ano de 2018 fechado. Esse valor também não inclui os gastos com juros da dívida.
História.
Uma portaria publicada hoje definiu as funções do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas ações emergenciais de restauração e preservação do Museu Nacional, que, como vocês se lembram, foi parcialmente destruído num incêndio no começo desse mês. O Ministério da Educação vai ficar responsável pelas contratações e pela prestação de apoio técnico e financeiro para as obras emergenciais do museu. Já o UFRJ, além de supervisionar os trabalhos, vai definir em conjunto com a direção da entidade sobre a curadoria do acervo que ainda está no prédio, assim como o que vai ser doado ou cedido à instituição.
Luína Almeida conversou com o professor Paulo Sérgio Bretones, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar e colaborador aqui na 95,3 FM, para falar sobre esse incêndio, suas causas e todas as perdas que sofremos. O especialista em educação em astronomia também falou sobre os meteoritos que resistiram ao fogo. Qual o papel, qual o nosso papel na preservação da história? Vamos ouvir a entrevista.
Professor Paulo, sobre o incêndio que ocorreu no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, o que o senhor tem a comentar?
Pois é, Luína, realmente nós não temos palavras para comentar essa tragédia, né? É difícil mencionar aqui, digamos em poucas palavras, né? Todo acervo que se perdeu, por exemplo, com arquivos, documentos, fósseis, coleções de vários tipos e várias áreas, por exemplo, geologia, paleontologia, botânica, zoologia, a antropologia, a arqueologia e até a entomologia. Então, muita coisa se perdeu, infelizmente.
Professor Paulo, e o que levou a isto?
Bom, a imprensa tem falado muito sobre essa questão, né? Então, isso, claro, que pode dizer que é falta de recursos para manutenção, preservação do acervo, críticas ao governo, à administração do museu e outras, como, por exemplo, falta de alvará do Corpo de Bombeiros e até falta de água nos hidrantes, né? Porque, segundo se diz, né, não tinha acesso à água dos hidrantes da frente, mas poderia ter atrás, onde os bombeiros não foram. Então, realmente, tem vários aspectos. Mas eu acho ainda que o problema talvez seja mais amplo, porque, na verdade, existe um descaso da sociedade com relação à preservação de acervos históricos. E isso, ainda mais nos dias de hoje, isso pode ser notável no Brasil, mas podemos verificar que os museus em países aí desenvolvidos e mais protegidos, vamos supor, né, os acervos são mais protegidos, porque tem mais recursos para manutenção de acervo, como por exemplo nos Estados Unidos e Europa. Mas se levarmos em conta um olhar mais atento, vamos supor, né, vamos ver que mesmo nesses países aí, a sociedade de modo geral talvez não dê tanto valor que a preservação de documentos históricos requer, né? Vamos falar isso nos dias de hoje, e ainda mais com esse tsunami digital que nós temos hoje, que se valoriza muito as informações em tempo real, não é? E até as mais recentes, e desconsidera o que foi feito há algumas décadas, por exemplo. Então, infelizmente, a gente sofre isso nos dias de hoje.
E, professor Paulo, como que você soube desta notícia?
Bom, eu soube do incêndio quando eu chegava de uma viagem que eu tinha ido para Viena, na Áustria, onde eu participei da Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, a IAU. Aí, curiosamente, entre os trabalhos que eu apresentei, um deles foi sobre a história da Comissão de Educação, da qual agora eu sou o presidente, né? E em um levantamento que eu fiz dos boletins publicados em 40 anos, nos últimos anos, eu fiz uma batalha para obter muitos dos boletins publicados em papel em algumas décadas, né? Em contatos que eu fiz com colegas do mundo todo. Então, surpreendentemente, muitos dos presidentes da comissão, no passado, ao se aposentarem, nem eles e nem as próprias universidades, em vários casos, guardaram as edições antigas das publicações. Então, nós conseguimos muitos, mas ainda faltam alguns. E uma das resoluções apresentadas na reunião da IAU refere-se à preservação e digitalização de todos os dados históricos da astronomia, né? Bancos de dados, de observação e documentos de modo geral. Então, preservar os documentos antigos, eu acho que representa uma preocupação importante, porque esses registros levam a estudos e análise da história, visando até a construção de projetos futuros, não é? Então é importante preservar essa documentação sempre.
Claro. E na história, muito já se perdeu, não?
Ah, sem dúvida. Na história da humanidade, a gente pode pensar o que já se perdeu, por exemplo, em catástrofes naturais, como enchentes, erupções de vulcões, terremotos, incêndios. O incêndio que destruiu a Biblioteca de Alexandria, segundo os historiadores, que foi em 48 a.C., né? Então, nós podemos imaginar também o que se perdeu na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, as grandes guerras. E, mais recentemente, na Síria e no Iraque, o tal do Estado Islâmico, conhecido como ISIS, destruiu vários sítios arqueológicos e ruínas históricas. Então, e aqui, vale lembrar que existe um pacto de paz chamado Pacto de Paz de Nicolás Herisch, que foi assinado em 1935. É um tratado internacional que visa a proteção de todas as instituições artísticas, científicas e monumentos históricos que fazem, digamos, o patrimônio cultural das nações, né? Não só em épocas de guerra, mas em épocas de paz. Então, isso foi um movimento diplomático de vários países, mas é importante que seja considerado de todas as formas, em época de paz ou em épocas de guerra também. Então, é importante considerar isso.
Professor Paulo, em meio a tantas notícias tristes e de perdas sobre o incêndio no Museu Nacional, os meteoritos resistiram ao incêndio.
É verdade. Por exemplo, a coleção de meteoritos do Museu Nacional, que é considerada a maior da América do Sul, tinha lá, digamos, 33 peças em exposição, e 30 delas foram salvas pela pesquisadora Maria Elizabeth Zuccolotto, que é responsável pelo acervo, né? Ainda existe o meteorito de Angra, que está se falando nos últimos dias, que ainda não foi localizado, mas tudo indica que está lá em algum lugar, né? Então, assim, a Betis do Coloto, no ato heróico, vamos dizer assim, né? Ela esteve no museu no dia seguinte do incêndio e, com risco até de partes do teto caírem sobre ela, né? Entrou e recuperou o que pôde. E, segundo ela, o acervo total de meteoritos na instituição chega a mais de 400 peças. E entre os meteoritos que eram expostos e não foram danificados, o maior deles é o Bendegó, que poderia ser visto logo na entrada do museu. Ele tem quase 6 toneladas. Ele foi descoberto no sertão da Bahia em 1784, foi levado ao Museu Nacional em 1888, por ordem do Dom Pedro II, e o outro é o Santa Luzia, que tem aproximadamente 2 toneladas. E esses estão lá, né?
E, professor Paulo, do que são feitos os meteoritos?
Bom, esses que eu acabei de mencionar são constituídos principalmente de ferro e, por isso, resistiram às chamas do incêndio, né? Mas vamos lembrar que quando tais objetos estão no espaço, que são resultados da fragmentação de cometas, e principalmente asteroides, nesse caso, são chamados meteoroides, né? E quando a Terra passa nas suas proximidades, são atraídos e, ao penetrarem na atmosfera, sofrem um intenso aquecimento e se queimam, produzindo rastros luminosos no céu, denominados meteoros, que também são conhecidos popularmente como estrelas cadentes. E esse rastro, que, né, essa luminescência é chamada ablação, não é? E não é exatamente aí o calor, essa coisa que leva em conta como é que é a queda desses objetos. E alguns meteoroides são formados de rochas e metais, existem, então, na entrada na atmosfera e se chocam na superfície da Terra e são chamados, então, de meteoritos, né? E, de modo geral, esses meteoritos são classificados em metálicos, que são chamados sideritos, são formados basicamente de ferro e níquel. Depois nós temos os rochosos, que são os aerólitos, formados de silicatos, né? Basicamente isso. E os mistos, que são os siderólitos, formados de misturas de ferro, níquel e também silicatos.
E, professor Paulo, o que são silicatos?
Os silicatos, então, são óxidos de silício, que muitas rochas, então, elas são feitas desse material e, basicamente, para ser bem simples, é o que constitui, por exemplo, a areia. A areia da praia é um material feito de silicato. Então, só para termos uma ideia do que é essa constituição.
Professor, e é importante divulgar os meteoritos, não?
Ah, sem dúvida. Por exemplo, o trabalho desenvolvido há anos pela Betis Zuccolotto precisa ser considerado. Então, por causa dos seus estudos nos laboratórios do Museu Nacional, ao serrar os meteoritos, usou a limalha resultante, né, esse pó de meteorito, para fabricar estrelinhas, envolvendo alguns dos fragmentos com resina epóxi no formato de uma estrela, né? Pedacinhos assim, né? E ao longo dos anos, a Beth distribuiu cerca de 50 mil estrelinhas para professores, estudantes e participantes de eventos. Então, é uma grande entusiasta do estudo dos meteoritos, né? A Beth, juntamente com a nossa colega, a professora Noeli Piedade de Almeida, tão generosamente nos presentearam em vários desses eventos. Eu me lembro de vários que eu estive, que elas estavam lá. Isto realmente promove o interesse, o estudo dos meteoritos e a união da comunidade, porque essa generosidade, olha, vou te dar um presente, isso aqui é um pedacinho de meteorito, né? Isso é fragmento, coisa assim que no estudo, e muitos especialistas podiam até jogar fora, porque era uma imalha, né? Esse tipo de atitude une a comunidade, é muito importante, é muito bacana poder conviver com gente desse tipo.
Aí eu imagino, para quem recebeu essas estrelinhas, o carinho e o cuidado de ter uma peça que estava, de alguma forma, nem que seja muito fragmentada, lá no espaço, que todo mundo tem muita curiosidade.
É verdade, sem dúvida nenhuma. Isso estimula o estudo e une as pessoas que estão na área, sem dúvida nenhuma.
Professor, então os meteoritos são exemplos de resistência?
Sem dúvida, porque eu acho importante refletir sobre isso, né, particularmente. Então, se tais objetos chegaram à Terra tendo vencido a entrada na atmosfera, né, que poderia ter fragmentado, enfim, agora venceram também o calor das chamas do incêndio, né? E pensando nessa metáfora, né, pensando inclusive no empenho de todos que preservaram e promovem tais estudos até hoje, e praticamente aí, particularmente, digamos, no exemplo da Beth Zuccolotto, é que sejam vistos como prova de resistência e inspiração para a humanidade, né? É importante preservar o passado para inspirar no futuro. O próprio Nicholas Rush, de onde se tomou aquele nome do Pacto de Paz, que promoveu aquela questão, ele tinha um livro que chamava O Invencível, a história de que para preservarmos a cultura nós temos que ser invencíveis. E nesse aspecto a gente fala de um outro russo, né? O Rush era russo, o escritor Alexander Pushkin, né? Que disse o seguinte, né? O respeito pelo passado, eis o que distingue a civilização da barbárie. Então, eu acho que essa mensagem é importante fazer uma reflexão sobre essa questão, não é isso?
Sim, professor. E também que a gente possa se engajar quanto público em ações que preservem efetivamente a nossa história, que é muito, muito importante. Não tem nem mais o que dizer depois dessas belas palavras desses autores russos. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Eu que agradeço, Luína. Um abraço para você e para os ouvintes também. Obrigado.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Muito bem, obrigado, Aluína, pela entrevista. Mais uma vez, obrigado ao professor Bretones pela parceria de sempre. O Rádio Fiscar Notícias vai ficando por aqui. Você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Daqui a pouco vem aí o Asterisco na programação da Rádio Fiscar. E antes da gente terminar, vamos sair um pouco do protocolo nessa sexta-feira. Vamos deixar um abraço aqui para a equipe esportiva da Rádio Fiscar, o PG, o Henrique Cebola Afonso, os dois gravando aqui o Memória do Esporte, mais o Onda Esportiva. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana. Uma boa tarde para você que nos escuta e até mais.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.